programa UEMP de Rádio.
Boa noite a todos os ouvintes do programa UEMP de Rádio, da Rádio Cabiúna de Bandeirantes, Paraná. Meu nome é Caroline, hoje dia 25 de janeiro de 2020, estou aqui com a minha amiga Beatriz. Somos alunas da Universidade Estadual do Norte do Paraná, do curso de Engenharia Agronômica. Dentro do mesmo, temos o curso de Extensão Rural, ministrado pelo professor mestre Valdir Lopes. Hoje, nós vamos abordar um pouco sobre o assunto de arborização urbana, um assunto qual devemos ter mais conhecimento, pois está no nosso dia a dia, que inclusive é de grande importância para nós. Vamos lá falar um pouco sobre a importância de aspectos jurídicos da arborização urbana. Boa noite, Beatriz.
Boa noite, Caroline.
Ultimamente, temos observado que está aumentando na população a preocupação em relação ao meio ambiente urbano e à qualidade de vida das nossas cidades. Fala-se muito em áreas verdes e arborização. Mas o que significa e qual a relação que há entre si? Especificamente, qual é a importância da arborização e quais são os seus aspectos jurídicos? É o que iremos abordar. Por sua vez, arborização é o efeito de arborizar. Porém, quando pronunciamos estas palavras, tem-se a impressão, à primeira vista, de que estamos nos referindo a uma região rural. Mas estes termos são muito mais utilizados em áreas urbanas do que nas rurais. A arborização urbana é caracterizada principalmente pela plantação de árvores, de portes em praças, parques, nas calçadas de vias públicas e nas alamedas que se constituem hoje em dia em uma das mais relevantes atividades da gestão urbana, devendo fazer parte dos planos, projetos e programas urbanísticos das cidades. Todo o complexo arbóreo de uma cidade, quer seja plantado ou natural, compõe-se em termos globais de sua área verde. Todavia, costuma-se excluir a arborização ao longo das vias públicas como integrante de sua área verde, por se considerar acessória e ter objetivos distintos, já que as áreas estão destinadas principalmente à recreação e ao lazer, e aquela que tem finalidade estética de ornamentação e sombreamento ao fato de que a legislação de uso e do parcelamento do solo, através da Lei 6766/79, obriga os loteamentos apenas a destinar uma área verde para praças, silenciando sobre arborização nas ruas. Outros ainda afirmam que a falta de permeabilidade em vista das calçadas descaracteriza esta forma de arborização como área verde. Realmente, se analisarmos apenas pelas suas finalidades principais, são distintas, mas se analisarmos de um ponto de vista ambiental, podemos concluir que as árvores existentes ao longo das vias públicas não podem ser excluídas do complexo de áreas verdes da cidade, pois, apesar de estarem dispostas de uma forma linear ou paralela, constituem-se muitas vezes em uma massa verde contínua, propiciando praticamente os mesmos efeitos nas áreas consideradas como verdes das praças e de parques. Ademais, normalmente, estas árvores são protegidas pela legislação municipal contra cortes, que de forma que a sua localização acaba sendo perene, fortalecendo o entendimento de que opõe efetivamente a massa verde urbana. Além disso, esse tipo de arborização tem a finalidade de proporcionar um equilíbrio ambiental entre as áreas construídas e o ambiente natural alterado. Para nós, toda a vegetação existente na cidade deve ser considerada como uma área verde, inclusive as árvores de portes que são nos quintais, ou seja, nas áreas particulares. Não são áreas verdes da cidade? Evidente que são, pois estão sob fiscalização do poder público, por força do contexto jurídico atualmente que as protege. Em suma, toda vegetação ou árvore isolada, quer seja ela pública ou particular, ou de forma de disposição que exista na cidade, constitui a massa verde urbana, que por consequência a sua área verde. Há divergências até quando a forma de se obter o índice de área verde habitante, pois alguns utilizam seus cálculos somente em áreas públicas, enquanto outros, toda a massa verde da cidade. Para nós, devemos considerar as áreas verdes particulares, quintais e jardins, que muitas vezes são visualmente maiores que as públicas. Assim, quando falamos em áreas verdes, estamos englobando também as áreas onde houve um processo de arborização público ou particular, totalmente sem exceção. Atualmente, as áreas verdes ou os espaços verdes são essenciais a qualquer planejamento urbano, tanto na Carta de Atenas, que há recomendação para sua criação em bairros residenciais, bem como as áreas que devem ser definidas claramente, que são para recreação, escolas, parques infantis para jogos de adolescentes e outros, sempre para uso comunitário.
Programa UEMP de Rádio.
Isso mesmo, Caroline. E além das destinações citadas, as áreas verdes têm outras funções importantes, tais como higiênica, paisagística, estética, plástica, de valorização da qualidade de vida local, de valorização econômica das propriedades ao entorno e etc. Em termos de direito urbanístico, o artigo 22 da Lei 6766/79, Lei do Parcelamento do Solo, impõe para o registro de parcelamento a constituição e integração ao domínio público das vias de comunicação, praças e os espaços livres. Nestes últimos estão incluídas as áreas verdes. Pelo artigo 23 da citada lei, os espaços livres, entre eles as áreas verdes, como dito, passam a integrar o domínio público do município e, em muitos deles, as leis de parcelamento do solo determinam que nos projetos de loteamento sejam destinadas percentuais do imóvel a áreas verdes. Assim, os espaços verdes ou áreas verdes, incluindo-se aí as árvores que ladeiam as vias públicas, fruto da arborização urbana, também por serem seus acessórios que devem acompanhar o principal, são bens públicos de uso comum do povo. Nos termos do artigo 66 do Código Civil, estão à disposição da coletividade, o que implica na obrigação municipal de gestão, devendo o poder público local cuidar destes bens públicos de forma a manter a sua condição de utilização. A arborização é essencial a qualquer planejamento urbano e tem funções importantíssimas como propiciar sombra, purificar o ar, atrair aves, diminuir a poluição sonora, constituir fator estético e paisagístico, diminuir o impacto das chuvas, contribuir para o balanço hídrico, valorizar a qualidade de vida local, assim como economicamente as propriedades ao entorno. Além disso, é fator educacional. Funções estas também presentes nos parques e praças. Ademais, por se constituírem em muitos casos em redutos de espécies da fauna e flora local, além como espécies ameaçadas de extinção, as árvores e áreas verdes urbanas tornam-se espaços territoriais importantíssimos em termos preservacionistas, o que aumenta ainda mais a sua importância para a coletividade, agregando-se aí também o fator ecológico. Estas funções e características reforçam seu caráter de bem difuso, ou seja, de todos. Afinal, o meio ambiente sadio é um direito de todo cidadão. Aliás, por se tratar de uma atividade de ordem pública imprescindível ao bem-estar da população, nos termos dos artigos 30, volume 8, 183 da Constituição Federal e do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/01, cabe ao Poder Público Municipal, em sua política de desenvolvimento urbano, entre outras atribuições, criar, preservar e proteger as áreas verdes da cidade, mediante leis específicas, bem como regulamentar o sistema de arborização. Disciplinar a poda das árvores e criar viveiros municipais de mudas estão entre as providências específicas neste sentido, sem contar na importância de normas sobre o tema no plano diretor, por exemplo. Além disso, a legislação urbanística municipal pode e deve incentivar ao particular a conservação de áreas verdes em sua propriedade, assim como incentivar a sua criação e manutenção, possibilitando, inclusive, desconto no IPTU no proprietário que constitui ou mantém áreas verdes no seu imóvel, como já ocorrem em algumas cidades. Oportuno lembrar ainda Reli Lopes Meirelles quando diz que entre as atribuições urbanísticas estão as composições estéticas e as paisagísticas da cidade, nas quais se inclui perfeitamente a arborização. Por sua vez, quem destrói ou danifica, lesa ou maltrata por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação ou logradouros públicos ou em propriedades privadas alheias, comete crime ambiental penalizado nos termos do artigo 49 da Lei 9.605/98, Portanto, pela condição jurídica de bem comum do povo, as áreas verdes naturais ou arborizadas podem e devem ser protegidas legalmente pela coletividade através das associações de bairro por meio da ação civil pública, Lei 7347/85, ou pelo Ministério Público, ou ainda pelo cidadão através da ação popular, Lei 4717/65. Afinal, por sua importância socioambiental, representam valores inestimáveis aos cidadãos, bem como às empresas, que nada mais são do que a extensão de nossas atividades e, consequentemente, de nossos anseios e bem-estar. Assim, encerramos mais um programa UEMP de Rádio. Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas que os ouvintes poderiam ter sobre o tema abordado. Eu, Beatriz, juntamente com minha amiga Caroline, gostaríamos de agradecer novamente a audiência do programa, que é feita especialmente para você. Se ainda houve alguma dúvida sobre o assunto, entre em contato conosco. Somos alunos da UEMP e teremos uma imensa satisfação em ajudar. Uma boa noite a vocês e até o próximo sábado.
Boa noite e um excelente fim de semana a todos os ouvintes.
Programa UEMP de Rádio.